Podcast Folha PE.
Canal Saúde.
A importância da fisioterapia no tratamento pós-Covid, hein? Pós-Covid. Porque tanto neste ambiente hospitalar quanto no domiciliar, em casa, a fisioterapia tem uma importância essencial no tratamento da Covid. Seja em casos graves, que chega até o processo de intubação, ou mesmo em casos leves, né, com pacientes em internação. No pós-Covid, os profissionais dessa área têm intensificado o trabalho para que os pacientes evoluam e vençam a batalha contra o coronavírus. Quem esclarece que processo é esse, a importância da fisioterapia, é a doutora Mariana Veloso. Ela é coordenadora do curso de fisioterapia do Centro Universitário UNIFBV, conversando com a gente, participando do Canal Saúde de hoje. Doutora Mariana Veloso, boa tarde, prazer tê-la aqui com a gente, seja bem-vinda.
Obrigada, doutor Batista, boa tarde para todos.
E vamos falar justamente, eu gostaria até de dividir esse pós-Covid para quem esteve internado, um caso mais grave de intubação, por exemplo, e aquele que teve o caso mais leve, até que não houve necessidade de internamento, fazer também esse processo de recuperação. A gente pode dividir nesses dois aspectos, doutora?
Sim, podemos.
Então vamos começar com os casos mais graves, quem foi intubado, quem esteve hospitalizado, não é? Como é esse processo de recuperação utilizando justamente a fisioterapia?
Vou começar de uma forma assim, envolvendo os dois, para depois a gente ramificar, tá?
Perfeito,
certo?
Ótimo.
Pronto. A fisioterapia, a gente trabalha, só para deixar, né, todo mundo mais ciente do nosso processo, né, do trabalho, a gente trabalha com a recuperação funcional do paciente, né? Então, a gente vai tratar justamente as sequelas trazidas por qualquer patologia. Então, a gente tem percebido que a Covid tem trazido muitas sequelas e sequelas diferentes. Então, cada paciente é um paciente. Então, a gente avalia esse paciente e verifica quais foram as sequelas que a Covid trouxe, que a Covid deixou, e a partir daí a gente vai fazendo o tratamento desse paciente.
Uhum.
Os pacientes mais graves, né, os pacientes que estiveram internados, intubados, são pacientes que vão apresentar provavelmente uma comorbidade maior, né? São pacientes que vão apresentar umas disfunções e sequelas maiores, tá? Muitas vezes a gente tem percebido que esses pacientes, além do comprometimento respiratório, eles têm também um comprometimento circulatório, né?
Perfeito.
Então, diante do que eles apresentam, a gente vai fazer a avaliação individualizada de cada um deles e propor uma proposta terapêutica para recuperação funcional, para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida e retorne a realizar suas atividades normalmente.
Perfeito,
tá?
Perfeito.
Os pacientes menos graves, a gente tem percebido também um leque variado de disfunções apresentadas, né, de sequelas trazidas, dentre elas, por exemplo, fraqueza muscular, né, onde a gente faz um trabalho também de recuperação desse paciente pautado em cada paciente, né, em cada avaliação que a gente faz de acordo com o que esse paciente apresenta, é que a fisioterapia monta a sua proposta terapêutica para assim intervir e proporcionar a esse paciente uma recuperação funcional para que ele esteja e que ele retorne às suas atividades do cotidiano, né, e às, uhum, atividades laborais também.
Entendo. Perfeito. Então, aproveitando, porque quando se fala em fisioterapia, vem logo, opa, movimento de pernas, movimento de braços, não necessariamente. A Covid traz um exemplo prático disso, a postura respiratória como um todo. Então, a fisioterapia abrange o ser como um todo, não é isso, doutora?
Isso. A gente avalia o paciente de uma forma bem global, né? A gente verifica realmente quais são as alterações, as disfunções que esse paciente apresenta.
Uhum.
Isso abordando as mais diversas áreas abraçadas e reconhecidas pelo nosso conselho da fisioterapia, né?
Entendo.
É muito mais comum vocês verificarem e vocês ouvirem, né, a fisioterapia motora, ou seja, dentro da traumatologia, assim como também a fisioterapia neurológica e a fisioterapia cardiorrespiratória. Mas nós temos muitas áreas, né, não só essas. Então, a gente tem trabalho para qualquer dessas áreas, ou seja, é isso que você está falando. A gente avalia o paciente como um todo, né? E diante dessa avaliação que a gente vai verificando quais são as alterações.
Entendi.
Esse paciente, como inicialmente, né, a COVID, ela atacou muito e tem atacado muito essa parte respiratória, existem vários tratamentos que se pode fazer, né, dentro da fisioterapia para recuperação, né, pneumofuncional do paciente, tá? Esse tratamento, logicamente, vai depender de cada caso, mas, por exemplo, existem várias técnicas dentro da higiene brônquica, técnicas de reexpansão pulmonar, tá? Então, assim, e técnicas também de resistência, né, desse paciente e de devolver a força da musculatura respiratória, né? Porque a gente respira também por ação muscular, né?
Isso.
Os nossos músculos, o principal músculo da respiração, que é o diafragma, né, ele tem que estar lá com a força, né, tem que estar com sua integridade funcional para que a gente consiga ter realmente uma respiração adequada, né? Ok? Então... Oi.
Pois não, desculpe interrompê-la. É justamente isso que eu gostaria de abordar com a senhora agora, porque a senhora fez questão de frisar de avaliação do paciente, porque cada caso é um caso, né? Mas pós-Covid, independente de um quadro mais leve ou um quadro mais agudo, o corpo fica debilitado, né? Pessoas que caminhavam, que agora sentem até dificuldade. Pessoas que quando sobem degrau dizem assim, rapaz, eu tive quadro leve, mas olha, para subir aquela escada, o primeiro andar de casa, exato, eu suei, tive, né? Fiquei cansado, cansada, enfim, a gente ouve muito isso com uma certa frequência. E até aproveitando, trazendo para o nosso debate, que eu acho que é enriquecedor, o caso do Renan do vôlei, técnico da seleção brasileira, não é? É masculina de vôlei, o Renan Dalzotto, que é um atleta, não é? Foi jogador de vôlei, enfim. E mesmo assim, pós-Covid, nossa, como ele ficou debilitado, passando por um processo de reaprendizagem de andar, de falar, de comer, ou seja, coisas básicas, não é, do dia a dia. Justamente aproveitando, acho que isso serve até para enriquecer para o nosso ouvinte essa situação desse trabalho, né, pós-Covid, né, doutora?
Isso, tá? Então, assim, é justamente como você tem colocado. Nós temos uma possibilidade enorme, a gente tem verificado as mais variadas sequelas, por isso que eu falo, estou falando aqui da importância realmente da avaliação, porque cada caso é um caso.
Essa,
né,
avaliação é feita pelo médico, juntamente com o profissional da fisioterapia. É o profissional da fisioterapia que determina as sessões, tempo de sessões, é isso?
Isso, tá? Quando a gente se preocupa com o paciente, a gente fala de um tratamento multiprofissional, né? São vários profissionais da área da saúde que vão estar envolvidos. Tá? Eu vou falar com propriedade da minha área, que é a fisioterapia, né? A gente tem a avaliação cinético-funcional, que é a nossa avaliação, onde a gente vai avaliar justamente as disfunções que esse paciente apresenta. E com base nessas disfunções é que a gente vai traçar um protocolo terapêutico. A fisioterapia conta com um arsenal enorme de possibilidades, de recursos terapêuticos com os quais a gente pode trabalhar justamente para recuperar essa função e devolver, né, e deixar esse paciente mais preparado, pelo menos o mais próximo possível do que ele era antes de enfrentar aquele quadro, né, o quadro de Covid, tá? Ok, então, nesses casos mais severos, a gente vai fazer a avaliação pneumofuncional, vai fazer a avaliação física, vai fazer a avaliação, né, motora desse paciente, vai fazer a avaliação cardiofuncional desse paciente. Então, assim, a gente tem dentro das disfunções que ele apresenta, né? O médico vai determinar quais são as patologias, quais são as doenças que ele apresenta e a gente vai avaliar as disfunções oriundas dessas patologias.
Entendo.
Certo?
E aí,
com base nisso, a gente traça o protocolo terapêutico.
E aí tem o fator idade, se é uma pessoa de mais idade, se é um jovem, tudo isso também pesa nessa avaliação,
sim,
né?
A gente faz uma avaliação global, uma avaliação bem abrangente.
Doutora Mariana Veloso, outro detalhe, o trabalho do fisioterapeuta começa dentro do hospital, se limita somente dentro do hospital, fora do hospital fica a cargo da pessoa, é o plano de saúde que cobre, há necessidade de sessões. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre tudo isso.
Pronto, o fisioterapeuta, ele está inserido dentro do hospital, né, que são as unidades de maior complexidade, né? Assim como também existe a fisioterapia a domicílio. O plano de saúde, dependendo do plano de saúde do paciente, ele pode ter direito ao home care, né? Que no caso, o fisioterapeuta se direciona para casa junto com a equipe do home care para casa daquele paciente, né?
Uhum.
Ok? Além disso, tem o atendimento domiciliar, sem estar pelo plano, né? Ou seja, realizado pelo próprio paciente, o atendimento particular, certo?
Entendi.
E aí essa fisioterapia, ela vai ser prescrita, né? De acordo com a necessidade que esse paciente apresenta.
Uhum.
Tá? E aí temos aí os profissionais, cada um na sua área, né? Que vai poder realmente dar esse suporte ao paciente e fazer com que esse paciente consiga voltar para a sua rotina antes de ter sido acometido pela Covid.
Pegando a sua deixa, voltar à sua rotina, mas geralmente uma média, não é? É um trabalho a médio e longo prazo, não é a curto prazo não, não é isso?
Depende do quadro do paciente, né? Se é um quadro mais severo, onde esse paciente apresenta sequelas mais severas, isso vai demorar um pouco mais de tempo, essa recuperação funcional, tá? Mas também depende da resposta do paciente ao tratamento. Existem pacientes que têm uma resposta muito boa e que acaba tendo um resultado mais rápido do que o esperado.
Entendi.
Então, a fisioterapia, na verdade, a gente avalia o paciente inicialmente para montar o protocolo terapêutico, mas esse protocolo terapêutico ele evolui de acordo com a evolução do paciente.
Uhum.
Né? Então, a gente pode ter surpresas gratificantes com um processo terapêutico mais rápido, uma evolução mais rápida desse paciente.
Entendo.
Né? E a modificação desse protocolo para atender essas modificações do paciente. Paciente que aceita mais fácil o tratamento, né? Ou seja, responde mais rápido ao tratamento, tem paciente que responde mais lentamente.
Uhum.
Então, esse curto, médio, longo prazo depende de cada paciente.
Doutora, para finalizar, por conta do tempo, existe também a orientação, o acompanhamento das sessões, mas depende também desse paciente, da família desse paciente, da continuidade fora desse momento que não tem necessariamente a presença de um fisioterapeuta, não é? Isso é indicado também. Olha, você pode fazer esse exercício em casa, não é?
O tratamento do fisioterapeuta, ele não se restringe somente ao tratamento em si, propriamente dito, não.
As exceções,
orientações,
né?
Do fisioterapeuta, exatamente. As orientações passadas pelo profissional de saúde, no caso, né, pela fisioterapia, elas fazem parte do tratamento do fisioterapeuta. Tá? Então, muitas vezes, a gente faz a prescrição de alguns exercícios para esse paciente realizar. A gente, muitas vezes, indica o familiar que está acompanhando aquele paciente, né, para dar um suporte para esse paciente, tá?
Uhum. E equipamentos são utilizados, às vezes são equipamentos simples, a pessoa pode fazer em casa com uma bola, sei lá, o que veio à cabeça agora, né? Enfim, algum tipo de exercício, até mesmo com mobílias dentro de casa. Fale um pouco sobre isso, doutora.
Isso. A gente pode utilizar alguns instrumentos, né? Improvisar alguns instrumentos, né, para poder fazer exercícios onde a gente proporciona de resistência, se esse paciente precisar, né, de um trabalho para ganho de força, para ganho de equilíbrio, né, a gente pode traçar dentro da residência do paciente, a gente pode colocar alguns obstáculos, né, com coisas que ele tem em casa mesmo.
Perfeito,
tá?
Perfeito.
Aí, fora isso, tem a gente que atende a domicílio também, a gente muitas vezes já tem muitos desses materiais que a gente utiliza, né?
Entendi.
Bolas de peso, terabandes, né, cones, e por aí vai.
Encher bolinha de festa, né, bexiga, para fortalecimento
também
do pulmão, enfim, um pouco disso tudo.
Só para vela, caminhar, né, exercícios realmente até dentro da própria terapia manual, né, onde a gente pode estar ali não como orientação, ali o fisioterapeuta com o paciente, né, tentando trabalhar aí a força desse diafragma e outras coisas mais, né, porque não só é o diafragma, temos as musculaturas acessórias também que precisam ser trabalhadas.
Ok. Doutora Mariana Veloso, mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, que não abordamos? Fique à vontade, aproveite para deixar o contato das redes sociais ou o contato da UNIFBV.
Pronto. Eu tenho o contato da UNIFBV, né? Tem o e-mail institucional da gente, né? No caso, mariana.veloso@unifbv.edu.br. Né? Tem o meu contato da rede social também, eu inclusive tenho um podcast com outros fisioterapeutas aqui do Nordeste, onde a gente faz quinzenalmente, né, um encontro com uma conversa, trazendo mais diversos assuntos, inclusive a própria fisioterapia.
Legal,
né?
Legal.
Tá, e esse aí é @maisquefriendsphysios.
Repita.
@maisquefriendsphysios.
Ok. Doutora Mariana Veloso, muito obrigado pela atenção com a Rádio Folha. Um abraço virtual na senhora, saúde e até um próximo encontro. Tudo de bom,
obrigada,
hein?
Obrigada também para vocês todos. Muita saúde, que a gente consiga passar por isso tudo, né? Com mais aprendizado, né, e mais consciência.
Doutora Mariana Veloso, coordenadora do curso de fisioterapia do Centro Universitário UNIFBV, foi a convidada do Canal Saúde de hoje.
Podcast Folha PE.
Canal Saúde.